As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
Um menino de 12 anos de nacionalidade espanhola foi uma das vítimas mortais do trágico acidente que ocorreu no IC8 na madrugada deste domingo em Proença Nova, distrito de Castelo Branco. Ao contrário do que tem sido vinculado durante as últimas horas, confirma-se assim uma criança entre os 3 falecidos desta violenta colisão rodoviária, sendo que as 2 outras vítimas foram precisamente o pai, de nacionalidade brasileira, e a mãe, natural de Penafiel. Os 3 seguiam no automóvel com destino à Espanha. Por razões ainda que se desconhecem, houve então registro para um embate com um ligeiro de mercadorias. Recordo-se que, para além das vítimas mortais, há ainda a lamentar ferimentos noutras 3 pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi encontrado no domingo o corpo de um jovem angolano de 25 anos que morreu afogado na praia fluvial da aldeia do Mato, concelho de Abrantes. O resgate do corpo ocorreu pelas 8 da manhã, depois de ter sido dado o alerta para o seu desaparecimento. A vítima estava na companhia de um amigo que também terá passado por apuros, mas neste caso conseguiu colocar-se a salvo. Estão por apurar os motivos que estiveram na origem de mais esta trágica ocorrência em Aldeia do Mato. O jovem residia no concelho de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento já fez saber, junto à Direção-Geral da Educação, a necessidade do concelho vir a ter mais salas de aula face ao aumento do número de alunos nos diversos graus de ensino. O assunto esteve em análise em recente reunião do Executivo, onde o PSD propôs, inclusive, a instalação de 2 novos contentores para servirem de salas de aula na escola secundária do Entroncamento. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, recusou para já essa solução, acrescentando que há outras alternativas que devem ser equacionadas.
E é isso que estamos a trabalhar. Neste momento é prematuro saber quais as soluções. Temos já finalizado junto ao Ministério a necessidade de aumentar o número de turmas. Vamos ter uma reunião com o Delegado Regional de Educação justamente para procurar já com dados mais concretos, porque os dados aumentam todos os dias, para podermos fazer um planeamento mais rigoroso. A dizer também que, tal como expus aos senhores vereadores do PSD, era muito importante nós, de uma vez por todas, podermos despoletar o processo que está parado da construção do Jardim de Infância Sofia Melbreiner. Eu recordo que só nesse equipamento iríamos ter 8 salas, fazendo, enfim, não estou a dizer que a vossa avaliação é incorreta ou é boa, mas fazendo fé na vossa avaliação, em que precisaríamos de 10 salas, essas 8 já resolviam uma grande parte do problema. Os 2 contentores, que vocês achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer 2 salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Os 2 contentores, que vocês achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer 2 salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Neste momento ainda é prematuro, porque, primeiro, o número de turmas tem que ser autorizado e a respectiva contratação tem que ser autorizada pelo Ministério, sobre o qual nós temos vindo a a dialogar, porque tem sido sempre fácil, ainda este ano, o letivo que passou, nós, em diálogo permanente, fomos aumentando as turmas e alterando as condições de forma a acomodar todos os estudantes. Neste momento, estou à espera justamente do agrupamento, logo que haja números mais objetivos, a informação mais real do número de estudantes que até ao final do mês estará a aumentar, e depois haverá aqui uma calmia, digamos, em agosto, como é normal, e depois haverá um aumento de novo em setembro. E estamos atentos e vamos com certeza encontrar soluções. Se serão essas ou outras, essa dos contentores são normalmente as soluções mais fáceis, aquelas que normalmente as associações de pais sugerem, já sugeriram em anos anteriores, e nós temos conseguido resolver o problema até aqui sem recurso aos contentores. Mas, se for necessário, obviamente que faremos, porque o objetivo é ter condições para que todos os miúdos da nossa cidade possam querer desenvolver aqui a sua atividade, estudantil.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um ferido grave, encaminhado para o Hospital de Leiria, este é o resultado de um despiste de um motociclo verificado esta manhã em Fátima. De acordo com o Comando Subregional da Proteção Civil, do Médio Tejo, o alerta chegou aos bombeiros às 7h41 e para o local foram mobilizados 11 operacionais e 4 viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, através da sua equipa dedicada, esteve envolvida na doação de 19 órgãos vitais para transplantação provenientes de 7 dores nos 6 primeiros meses do ano. Este resultado supera, assim, em apenas um semestre, os 5 dadores e 12 órgãos que foram colhidos pelo Centro Hospitalar durante todo o ano de 2022, demonstrando uma motivação e esforço acrescidos para mudar a vida de todos quanto ao nível nacional necessitam de um transplante para poderem manter-se vivos ou para melhorarem de forma muito significativa a sua saúde e qualidade de vida. No arranque do segundo semestre, aos primeiros dias do mês de julho, o Centro Hospitalar do Médio Tejo adicionou 2 órgãos colhidos provenientes de um dador, demonstrando o dinamismo da instituição para a causa da transplantação. O Centro Hospitalar do Médio Tejo realiza colheitas de órgãos em doentes falecidos em situação de morte cerebral há 14 anos, tendo coincidido a constituição da equipa da colheita de órgãos com a abertura do Serviço de Medicina Intensiva da instituição, localizado na Unidade Hospitalar de Abrantes, em 2009. Desde a criação desta equipa dedicada, o Centro Hospitalar colheu um total de 209 órgãos de 89 dadores. Estes são resultados acima da média nacional, que representam em 2023 uma taxa média de 33,7 dadores por 1 milhão de habitantes, contrastando com uma média nacional calculada em dezembro de 2022 de 30,8 colheitas por 1 milhão de habitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abriram nesta segunda-feira, 14 de agosto, e vão prolongar-se até 12 de setembro as candidaturas no âmbito do regulamento para a atribuição excepcional de incentivos à fixação de médicos de medicina geral e familiar nas unidades de saúde de Torres Novas. A medida colocada em prática pelo município destina-se aos médicos de medicina geral e familiar que concorram ao preenchimento de vagas nas unidades de saúde do Conselho de Torres Novas. O regulamento define as regras de atribuição de apoio pecuniário a conceder mensalmente pelo período máximo de 3 anos até ao valor máximo de 400 euros para comparticipar despesas de deslocação, aquisição ou arrendamento de habitação. Os médicos que reúnam os requisitos constantes do referido regulamento poderão, entretanto, apresentar candidatura através do e-mail diz@cm-torresnovas.pt. Poderão ainda contactar a Divisão de Ação Social e Saúde do município torrejano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu conta que o município está atento à necessidade de aquisição de terrenos que permitam ampliar as zonas industriais do concelho. Manuel Jorge Valamatos deu conta desta intenção na recente reunião do Executivo Municipal, onde referiu ainda que, em breve, o concelho terá mais um acelerador de empresas cuja candidatura está prestes a ser aprovada.
Adquirir terrenos, disponibilizar terrenos, junto, obviamente, às zonas infraestruturadas de preferência. Sabemos que temos que avançar com infraestruturas a acompanhar aquilo que possam ser os investimentos futuros, isso sabemos, mas depois há todo este trabalho, quer de preocupação com as fontes de energia, quer com as questões da internet, muito relevante, e esse trabalho que estamos a fazê-lo todos os dias, bem como com as entidades competentes, o Ministério de Ambientes, Agricultura, diferentes organismos, a procurar estabelecer organizativamente melhores condições para as nossas zonas industriais, quer de Abrantes, Alfarede, quer do Pé, quer do Tramagal. E qualquer uma destas zonas para nós é relevante para o nosso futuro do desenvolvimento económico no nosso concelho, e nós estamos aí muito atentos. Nós temos o único parque de ciência e tecnologia ao serviço de uma região. Temos feito, e os senhores têm também aprovado aqui, e já nos executivos anteriores, temos aprovado aqui variadíssimas iniciativas deste parque, da gestão do parque, tendentes a criar incubadoras, criar formas estruturais para conseguir captar mais investimentos. Vamos continuar com esse trabalho. Aliás, estamos prestes a ver aprovada mais uma candidatura para mais um acelerador. Aliás, aquele acelerador, este último que construímos, ainda não estava terminado e já estava esgotado a sua capacidade. E nós sentimos logo isso, com, na altura, com o propósito da própria inauguração, se quiser, tive a oportunidade aos diferentes agentes políticos e representantes de organismos que tutelam estas ações, chamar a atenção da importância de avançar com um novo acelerador para obviamente captarmos mais empresas e mais investimento. As empresas de base tecnológica são o centro da atenção do Parque de Ciência e Tecnologia, mas todas as empresas, base tradicional ou outras, têm espaço de atendimento, têm espaço de cooperação, aliás, há muitas empresas de base tradicional e depois há um conjunto de ações das empresas de base tradicional que colam com o Parque de Ciência e Tecnologia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado este sábado o Café Santa Iria, agora com uma nova gerência, mas também com uma nova imagem, num espaço que foi completamente remodelado, mas que mantém alguns dos elementos anteriores. Lourenço Fonseca da Costa e Diogo Sousa Manata são os novos gerentes do Santa Iria e falaram à reportagem da ERTS deste empreendimento, que começou a desenhar-se ainda durante a época do Covid e que, como começou por referir Lourenço Fonseca da Costa, não foi a primeira opção, mas aquela a que seria concretizada.
Esta não foi a primeira, mas foi a que nos pareceu a mais indicada e então a partir daí decidimos avançar. O Santa Iria tem a sua história e pareceu-nos uma excelente oportunidade.
São 50 anos de história, é um peso significativo para uma casa como esta. O que é que vocês trazem, digamos assim, de novo?
Aquilo que nós trazemos é aquilo que é a nossa interpretação de um espaço moderno, mas mantendo a traça tradicional do Santa Iria, portanto tudo o que é esta decoração antiga, é um edifício de 1500 e qualquer coisa, e portanto tem as suas características, e nós queremos pegar numa linha um bocadinho mais moderna, tanto de oferta de produto, tanto de carta de cocktails como de carta de comidas, uma coisa mais virada para um pub, e portanto tentar assim, mantendo lá está esta traça antiga, dar-lhe a nossa personalidade. Tomar tem aqui muita oferta na área da restauração, mas nós achámos que este espaço ia marcar a diferença, e portanto assim foi.
Eu posso se calhar complementar um bocadinho, que eu e o Lourenço partilhamos uma paixão por hotelaria, por cozinhar, por servir, e foi uma promessa até que fizemos nos primeiros dias do confinamento, do primeiro confinamento de Covid, em que queríamos abrir em conjunto um espaço. Não estava, era eu, se calhar o Lourenço sim, à espera que fosse tão cedo. E foi dessa promessa e de ligação que eu também tenho aqui com a cidade de Tomar, grandes amigos, e que casou muito bem. Não, seja, o Santa Iria não foi a nossa primeira hipótese, mas acho que foi a nossa melhor hipótese, que acabou por casar com aquilo que nós queríamos, que era, nós gostamos, temos um perfil também da parte de tradição, de manter algumas tradições, mas evoluí-las, modernizá-las, mas mantendo sempre o core. E pensamos que o Café Santa Iria e todo o histórico que tem é o sítio ideal para nós podermos pôr a modernidade a serviço também da tradição. Para já a localização é privilegiada e toda a gente ainda conhece o Café Santa Iria, desde mais novos até mais velhos, que vinham aqui beber café, os mais velhos ou os mais novos, que lembram-se, vinham aqui comer gelados, portanto toda a gente ainda tem o nome de Santa Iria como se calhar um dos cafés mais conhecidos de Tomar, e não nos preocupa porque nós vamos dar uma oferta que nós achamos que ainda não há em Tomar, ou seja, ter aqui um misto de tradição, mas com modernidade, pratos que não se costuma ver, ou que petiscos que não se costuma ver com tão em Tomar, pensamos que conseguimos dar aqui uma oferta única e diferenciadora em Tomar.
Não, e também, complementando o que o Diogo está a dizer, quanto mais negócios houver da restauração, hotelaria, turismo, todos eles se complementam uns aos outros, portanto, tanto é bom para nós que haja cada vez mais restaurantes, restaurantes trazem pessoas, hotéis trazem pessoas, e criar essa dinâmica da cidade passar cada vez mais a ser um espaço agradável para as pessoas explorarem esse tipo de turismo, portanto vai ser sempre uma vantagem, quanto mais espaços houver, para complementar o nosso negócio, e também porque nós precisamos dos outros negócios à volta, portanto precisamos que haja outro tipo de ofertas, para criar essa dinâmica, lá está. É, nós temos aqui esta localização neste momento, então agora com o Hotel Vila Galé, que nos vai trazer aqui uma dinâmica de número de pessoas boa, é um nome pesado, é um nome que esta cidade também precisava e já merecia, e isso também vai ajudar a dar aqui um boost a todos os negócios da área de restauração, não só o nosso, e nós estamos aqui para complementar também os outros e os outros a nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
Após uma final com o Sport Lisboa e Benfica, a equipa de Futebol Clube do Porto ganhou o jogo por 2-0 e foi vencedora da 15ª edição do Torneio Internacional de Iniciados, que decorreu em Abrantes. Durante 3 dias, Abrantes foi a capital do futebol de formação com a realização do Torneio Internacional de Iniciados, que teve como patrono Jorge Andrade, ex-internacional de futebol, e que se realizou nos campos dos Jogos do Pego, Alfarete, Termagal e Cidade Desportiva de Abrantes. Na manhã deste domingo, 13 de agosto, decorreram jogos para apuramento do 6º, 5º, 4º e 3º lugares que foram atribuídos às equipas da Seleção Conselhia de Abrantes, Vitória Sport Clube, Real Desportivo de La Corunha e Sporting Clube de Portugal, respectivamente. A final do torneio foi disputada entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Lisboa e Benfica, tendo o Clube do Norte saído vencedor após o resultado final por 2-0.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Albufeira de Castelo Bode volta a ser palco do maior evento de wakeboard do mundo, de 31 de agosto a 3 de setembro. A luta pelo título mundial terá lugar na Praia do Lago Azul de Ferreira do Zezer, na qual, ao longo de 4 dias, os maiores nomes da modalidade e mais de uma centena de amadores irão disputar os títulos de campeões mundiais das diversas categorias. A competição, que já conta com mais de 30 edições, realizadas pelos 4 cantos do mundo, está de regresso a Portugal 8 anos após a sua estreia em Terras Lusas, em 2015, precisamente nas águas da Albufeira do Castelo de Bode, que é considerado precisamente um dos melhores lugares para a prática de desportos náuticos a nível mundial. O evento é gratuito para todos aqueles que queiram assistir. André Matos, promotor do projeto e responsável pela Wakeboard para a Europa, explica que o maior evento de wakeboard do mundo regressa a Portugal para o local que também acolheu em 2015. Este é assim o culminar da estratégia iniciada nesse ano e claramente uma aposta ganha. Ferreira do Zezer já é reconhecida pela comunidade de wakeboard global como um destino de eleição e há um entusiasmo generalizado pelo regresso às águas cristalinas de Castelo de Bode, bem como à fantástica gastronomia portuguesa, à diversidade da oferta cultural e turística, mas acima de tudo um regresso aos braços de uma comunidade local que também sabe receber, refere o responsável pela prova a realizar então no final de agosto, a 31 de agosto e até 3 de setembro deste ano. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.